ensi ja tarvitsi.
No lehe.
Ja quando estava lá o tocado, não é?
Pois, ele teve, aliás, teve aqui.
Já, já. Meu marido. Meu marido.
Quem?
Marido está.
Marido.
Não lembro, sabe?
Eu sei, ele vem cá várias vezes, conversámos aí muitos dois.
Maioria. Maioria Ramos, eu não vi.
Foi quem fazia parte do Conselho de Redação da Tarde e apresentava aqui aquelas questões acerca do
projeto
do jornal, etc.
Ah, bem, já sei.
Não está lá, pois não.
Não, aquilo caiu perfeitamente. Quer dizer, elegeram para redação os delegados sindicais, mas deixámos cair. E o Mário abandonou o jornal e atualmente, enfim, o jornal está em situação ilegal porque não tem condições de redação nem.
Pois, aliás, nós aqui há tempo deixámos uma carta para lá para a diretora. E ela deu-se uma resposta muito complicada acerca do Conselho de Redação.
Foi
eleito, mas não está em funções.
Pois, isto não aceitava. Realmente.
Portanto, ela. Portanto,
manifestaram à diretora a impossibilidade de execução, quer dizer, é impossível realmente haver o Conselho de Redação enquanto não tiverem determinadas coisas estabelecidas, não é? E ela não deu resposta a essa carta, portanto, até agora.
Enfim.
Não há, pois foi a propósito de uma carta que foi devolvida.
Foi para lá para o Conselho de Redação e isso foi
tal, não há Conselho de Redação e tal, como nem chegou a ser, ou foi aberta.
Enfim,
lá vão andar. Bem, mas qual é o tipo?
Doutor, o tipo de entrevista não é aquele tipo formal de pergunta-resposta, não é?
Sim, não é problema. Nem eu prefiro.
O tipo de imprensa, portanto, é imprensa de falar no Conselho de Imprensa através de declarações que a pessoa pertence ao Conselho de Imprensa para dar mais, enfim, diversidade e puxar mais a atenção do leitor. Portanto, é mais. Há muito tipo discurso indireto ligado com o discurso direto.
Sim.
Portanto, como está a ver, não é pergunta.
Ah, pois, está bem.
Correr de outras formas. Há outra coisa que, enfim, eu posso fazer sem qualquer tipo de problemas. É, redijo a entrevista e posso ler-lhe por telefone ou...
Desde que reproduza. Desde que não haja qualquer incorreção. Pode haver qualquer coisa mal interpretada.
Exato.
De resto, aquilo que eu disser, pois está aqui.
Eu realmente começava com o que é o Conselho de Imprensa, mas o livro...
O Conselho de Imprensa, exatamente, porque eu comecei até por dizer que há muita gente, há colegas meus, que ficam perguntando, acho que é isso lá do Conselho de Imprensa, mas o que é que vocês fazem, o que é que aquilo, o que é o Conselho de Imprensa? E eu disse, olha, está aqui o livrinho e tal, que explica esta coisa. Eu ia falar um bocadinho no livrinho e dizia aqui, tem, nesta introdução, disse como é que nasceu,
exato,
a origem do Conselho de Imprensa, a evolução que ele tem tido e quais são os problemas com que ele se enfrenta. Como sabe, o Conselho de Imprensa nasceu diretamente da Lei de Imprensa. Nasceu precisamente através do, salvo erro, o artigo 17 da Lei de Imprensa, 17, não é? Da Lei de Imprensa, que dizia que havia necessidade de se criar um organismo e dizia-se mesmo que espécie de organismo seria. Depois de um período muito grande em que houve uma censura férrea, havia uma liberdade e, é claro, e havia possibilidades de um descontrole, até de um descontrole. Mas havia necessidade de estabelecer um organismo que zelasse pelo cumprimento de determinados preceitos que a Lei de Imprensa vinha trazer. A Lei de Imprensa, como sabe, esta Lei de Imprensa que está em vigor foi a Lei de Imprensa que substituiu a de 71 e que é considerada lá fora como uma das mais progressistas do mundo. Sabe isso, não é? Tem ouvido dizer. E é de facto. Comparando com outras, há determinados jornalistas estrangeiros com quem eu tenho falado e ficam admirados com determinadas discussões da nossa Lei de Imprensa. Claro, conhece muito bem as reações que houve quando apareceu uma nova Lei de Imprensa, que toda a gente considerou, e o Conselho de Imprensa foi na mesma nessa esteira, como um retrocesso Mas voltando à lei de imprensa, eu no artigo 17 estabelecia a necessidade. Ou anda? Ah, não, página 19.
Página 9.
9. O conceito de imprensa.
Só para lembrar.
É, no artigo 17, a lei de imprensa veio institucionalizar em todos os aspectos a liberdade de expressão de pensamento da imprensa. O último preceito, que era precisamente o artigo 17, veio falar no conceito de imprensa, dizendo que a criação do conceito tinha inspirado em duas necessidades. Por um lado, a de instituir um órgão encarregado de velar pela liberdade de imprensa, nomeadamente para o poder político e o poder económico, e populista, como sabe, os jornais estavam nas mãos de determinados. Daí que tenha surgido esta escassez que é a imprensa estatizada, que só surgiu indiretamente. Quer dizer, não houve o interesse de criar uma imprensa estatizada. A imprensa estatizada nasceu da necessidade de tomar conta de determinados de grupos financeiros monopolistas que detinham a imprensa. Só por isso é que existe uma imprensa estatizada. E por outro lado, havia também a necessidade de assegurar o controle do cumprimento por parte dos jornais e dos responsáveis dos seus deveres deontológicos. Este organismo, aliás, baseou-se fundamentalmente em dois tipos de conceitos de imprensa. Um, na Suécia, foi
uma invenção portuguesa, uma invenção de imprensa. Aliás, isso no livro
isso é também história. Perfeitamente. Perfeitamente remarcado, marca-se os outros conceitos de imprensa. Mas há o primeiro conceito de imprensa, enfim, podemos chamar de conceito de imprensa, foi criado na Suécia em 1916, é o mais antigo. Como sabe, teve aqui um sueco e que disse coisas muito lindas e tal, mas aquilo é absolutamente, não tem realmente possibilidades. E ele fica muito admirado com o sistema e não há possibilidade de calcar um sistema no outro. Há mais de calcável, apesar de tudo, ainda é o inglês. O inglês é o que se aproxima mais do nosso. Se bem que.
Que aliás, um modelo de
é considerado um modelo dos conselhos de imprensa no mundo. Agora, curioso é uma coisa que eu chamei a atenção. Houve na altura que esteve cá o sueco, houve até uma. Reuniu-se a imprensa para saber o que é que ia para eu dizer, o que é que se ia fazer, o que é que o senhor sueco vinha cá fazer e tal. E eu chamei a atenção para isto, que é realmente curioso. Parece que isto, que há pessoas que chegam aqui, têm os conselhos de imprensa no mundo, e passam isto, porque é que interessa o que se passa na Finlândia, na Noruega, na Holanda, na Alemanha Federal, no Chile, na Coreia do Sul, estes países todos, passam isto assim um bocado à volta do azul. No entanto, isto tem interesse. E eu digo-lhe porque é que isto tem interesse. Tem interesse porque em que países é que foram criados os conselhos de imprensa? Como é que eles surgem? E depois repara que tem aqui a propósito de algo, por exemplo, a Índia. Foi criado em 1965 e depois dissolvido em 75. Porquê? Depois, Paquistão, criado em 65, dissolvido em 68. Porquê? Quer dizer, os conselhos de imprensa, a existência dos conselhos de imprensa está ligada a um certo número de acontecimentos sociais e políticos que têm muita importância. E nós realmente lendo um bocado assim, aqui, sem procurar diretamente a explicação, ligando isso com os factos ocorridos nesses países onde eles foram criados, nós chegamos à conclusão que enfim, há uma ligação entre a liberdade, os países democráticos, a democracia e a liberdade de imprensa. O Conselho de Imprensa tem por finalidade última zelar a liberdade de imprensa. Fundamentalmente isso. Bem, e tem também funções pedagógicas, funções deontológicas, funções esclarecedoras, mais do que, como sabe, há três tipos de decisões, de questões que são apreciadas no Conselho de Imprensa. Há as queixas. Por acaso fala aqui. O que é o Conselho de Imprensa? Como funciona? saltei esta questão do funcionamento do Conselho de Imprensa. O Conselho de Imprensa, que
eu não sabe também... Da Constituição do Conselho de Imprensa,
uma das coisas que me parece realmente útil frisar do Conselho de Imprensa é o seguinte. Primeiro, o seu partidarismo, a sua função social e a desvinculação do poder político, o poder económico, todo e qualquer poder. Põe à frente dele uma esperança, que já por si é uma garantia de isenção imparcialidade. Por outro lado, tem uma Constituição que, sendo uma qualidade, para quem dirige o Conselho, pode constituir um defeito na dificuldade que tem em obter o consenso. Não faz ideia a satisfação que eu tenho quando qualquer deliberação do Conselho é tomada por unanimidade. Bem, e porquê? Por causa da constituição do Conselho. O Conselho é constituído. Muitas vezes vê-se
no Conselho. Unanimidade.
Há muitos. Vê-se no Conselho de Imprensa uma espécie de prolongamento do sindicato de jornalistas. Eu digo, isso é uma discussão corporativa e tal. Não tem nada a ver com o sindicato. Se bem, evidentemente, o Conselho de Imprensa defende os jornalistas da medida em que defende a liberdade de imprensa, defende os seus direitos, defende isso tudo. Mas não é para isso que ele existe. Porque, e até é prepara, no Conselho de Imprensa há 4 jornalistas em 19 membros. É uma pequena parte. Além disso, estão 2 em imprensa diária e imprensa não diária. Portanto, os diretores dos jornais, os operários gráficos, os gráficos, não é? Os trabalhadores. Depois tem uma componente também muito importante e que eu já numa outra palestra tal, que eu defendi a noção a ideia de que seria bom alargar, que é os representantes da opinião pública. Porque depois de constituído o Conselho, na primeira reunião, porque como sabe isto é temporário, então, renova-se até com muita frequência. Há uns que são nomeados por 1 ano, outros que são nomeados por 2 anos. Eu, por exemplo, apanhei aqui uma, da segunda vez que vim, que foi quase todo novo. Havia uma ou outra, três ou quatro, três. De 19, havia 3 ou 4 que já eram meus conhecidos. Mas, que são os membros cooptados, que são eleitos e indicados pelo próprio Conselho. Esses membros são os representantes da opinião pública. Agora, são só 2. E eu entendia que deviam ser pelo menos 4.
Aliás, como era inicialmente. O Conselho teve 2 constituições, no primeiro período até 79, e depois com a aprovação daquela lei orgânica na Assembleia da República, alteraram a constituição do Conselho de Imprensa, reduziram o número de representantes da opinião pública.
Mas eu defendi sempre isso, eu defendi sempre esta ideia. Sempre defendi esta ideia do alargamento.
No entanto, como nós agora estamos aqui a discutir outra vez a reorganização do Conselho de Imprensa, pode ser que saia daqui a proposta do reforço da opinião pública em detrimento de outros elementos que aqui estão, que é o caso do eleitos para a Assembleia da República, cidadãos de reconhecido mérito, mas que na prática, como é óbvio, na prática são representantes dos partidos que estão na Assembleia. Apesar de, felizmente, aqui, por acaso, nunca terem funcionado nessa ordem.
Não.
As pessoas, por si, é que não... Enfim, não vêm para aqui defender esse tipo de posição.
Não, normalmente não se nota aqui no Conselho
a carga
política que em muitos organismos se nota. Aqui não confesso, o que é uma coisa que, para mim, como magistrado, não é? É uma coisa muito extraordinariamente agradável. Não ver aqui aquelas haverá outras políticas, política de informação, uma política, por exemplo, esta coisa, uma certa reação quanto à imprensa estatizada, à imprensa privada, à imprensa... Enfim, há sim uma certa... Mas não é aquela carga política que se vê em determinados organismos. Não há. Portanto, como é que é...
Composição,
como é que funciona? Funciona da seguinte maneira. Todas as semanas, à segunda-feira, há um plenário e que...
Convém referir ainda que os membros do Conselho de Imprensa também não exercem funções de exclusividade.
Ah, bem!
Portanto, não vivem disto, não é?
Não, até mais. Isto é inicialmente, as funções desempenhadas no Conselho de Imprensa, eu quando vim para cá pela primeira vez, estava absolutamente convencido que as funções que eu vinha cá desempenhar, que eram gratuitas, como foram.
Inicialmente
eram gratuitas. E depois começou-se a ver que, enfim, isto dava trabalho e tal. E então, a título compensatório do tempo perdido, estabeleceu-se não propriamente uma remuneração, mas uma senha de presença. Quer dizer, só quando há vinda cá para as reuniões plenárias é que há lugar ao pagamento de uma senha de presença, que é um décimo do salário mínimo nacional, que é o que está estabelecido. Claro que, por exemplo, eu venho cá pelo menos duas vezes por semana.
Quando não é mais.
Quando não é mais.
Quando não é mais,
mas só tenho uma senha de presença, que é para as reuniões, só essa é que está prevista. E também está estabelecido que quando haja reuniões, por exemplo, digamos que há o plenário à tarde, mas há subcomissões, se a subcomissão funciona de manhã, por hipótese,
no próprio dia
só tem direito a uma senha de presença. O que não é muito correto, e houve aquele problemazinho que realmente, eu não falo por mim, não é? Mas há assim um certo número de coisas que não são assim muito compreensíveis. Bem, mas quais as dificuldades que têm? Pois, olha, a primeira dificuldade é que vejam como é que se reúnem aqui 19 pessoas.
É difícil.
Primeiro é difícil. É, mas reúnem. Devo dizer que as primeiras reuniões estavam. Eu até estava maravilhado com aquilo que vinham todas. Agora há muitas faltas. Os jornalistas estão em serviço aqui, lá. O jornalista da televisão também está na secção de jornalista. Não, indicado pela Assembleia. É indicado pela Assembleia, portanto não é jornalista, mas tem tido várias ausências. Os deputados, há um deputado que às vezes faltam e tal, mas se não são 19, quase nunca são 19, mas
anda à média dos
12 e 15. Entre 12 e 15.
Mas as primeiras reuniões deste ano, de facto, o novo mandato, vinham todos e tinham que ficar
ao longo do corredor. Tinham que ficar aí espalhados. Havia uma outra composição, depois
julgou-se que aqui mesmo, ficava
melhor. A instalação do Conselho compete à Assembleia da República, a que nós estamos ligados. Não dependentes, mas ligados. Que é diferente. Presentemente, estamos em negociações para sairmos daqui e ocuparmos umas novas instalações, na Avenida António Augusto de Guiar, umas instalações em bom, poderá o Conselho de Imprensa funcionar perfeitamente à vontade. Mas é claro, isto são estas coisas burocráticas
que demoram o seu tempo. Convém explicitar essa ligação à Assembleia da República para se perceber bem em termos de qual é a ligação do Conselho?
O Conselho de Imprensa,
inicialmente,
é um órgão independente. Tem o seu orçamento próprio. Há um orçamento do Conselho de Imprensa que é todos os anos discutido aqui em plenário e aprovado. As despesas que se vão fazer ao custo dos anos, as senhas de presença, as deslocações, mas funciona.
O que sai daqui, doutor, não é o orçamento, é uma proposta de orçamento.
Não, o orçamento, pois.
Aprova,
está bem.
É a Assembleia da República.
Então, está aqui. Depois. Nós dizemos aquilo que possivelmente se gastará, e tendo em vista o convite a entidades estrangeiras para simpósios, colóquios, etc., não só o pagamento das senhas de presença, porque... E também está aqui previsto o que é que tem aqui no Conselho de Imprensa. Maquinarias e equipamento... Isto não está aqui.
Não.
Onde é que está? Está aqui. Subsídios de autoridade, horas de cidade, alimentação, bónus diversos, locações, os bens duradouros, bem, aquisição de serviços, outras despesas e esse orçamento. Depois é integrado no orçamento da Assembleia. Funciona um serviço de apoio que é composto por funcionários da Assembleia. Da Assembleia da República e que dão a sua colaboração e a secção permanentemente ao serviço de governos.
Portanto, o único elemento permanente do Conselho é o serviço de apoio.
É o serviço de apoio. Isto é que é este serviço.
Permanente.
O que funciona aqui é o serviço de apoio, onde se realizam semanalmente as reuniões do grupo. Dificuldades. Há também esta dificuldade. O Conselho de Imprensa nunca quis ter um orçamento próprio e autonomia financeira. Que isso dava? Já pensou no que seria criar um serviço aqui para o Conselho de Imprensa, um staff com funcionários por isso? Não, aproveita o funcionamento normal da Assembleia, aqueles serviços administrativos da Assembleia, um pessoal da Assembleia para funcionar. Portanto, nunca quis autonomia administrativa e financeira. Esta subvenção, às vezes, como sabe, estas burocracias é sempre uma coisa difícil e pesada. Portanto, dificuldades há que se resolvem. Sim, às vezes demora-se. Às vezes, eu até é curioso que quando na tomada de posse da segunda vez, eu até referindo este facto ao Presidente da Assembleia Nacional, ele depois respondeu, recorda-se, ele respondeu, disse assim, senhor, então, sempre que houver essas coisas, dirija-se diretamente, porque entendemos que essas coisas devem ser resolvidas rapidamente, porque há um certo número de problemas que surgem, e quando eles já estão ultrapassados, é que vem a resolução. Não, não adianta. Tem que ser imediatamente resolvida. Quando houver assim esse problema, já aconteceu uma vez. Mas não há assim mais dificuldades.
De decisões tomadas pelo Conselho de Imprensa?
As decisões são tomadas por maioria. Umas por unanimidade, que são aquelas que me dão muita satisfação, as que me dão mais satisfação, e outras são tiradas por maioria. Há algumas que têm de ser tomadas por maioria de dois terços.
Sim, mas essas decisões tomadas...
Essas decisões... A publicidade, a questão da publicidade.
Na prática, como é que se percebe? Tem dificuldades na sua aplicação?
Na sua... Bem, como sabe, isto... Há realmente decisões que são vinculativas e há decisões que são meramente conselhos, da atenção para determinados factos, e algumas vezes, muitas vezes, são acatadas. Por exemplo, está ali aquele livrinho, isto é de um tempo, isto é que é de um tempo. Foi organizado na altura que eu estava no exercício do outro mandato. Como sabe, houve muitas queixas, muitos protestos contra os direitos que eram cortados aos jornalistas junto das fontes de informação. E até, em vários casos, houve queixas de atropelos, maus tratos. Aquele que também conhece essas coisas todas, como todas queixavam-se. E começaram a chover aqui no Conselho queixas repetidas. E isso deu origem a que se fizesse então uma campanha, fez um colóquio extraordinariamente participado, com magistrados, vamos fazer essa edição agora, vamos publicar isso, porque ficou incompleto, porque depois da publicação do que então se passou nesse colóquio, é que se pode realmente fazer uma confusão, todos os pontos de vista que foram ali ventilados em relação ao direito de informar. Talvez
regresse, portanto, à aplicação prática.
A aplicação prática.
As deliberações do Conselho.
Ora, quais são as atribuições e competências do Conselho? Ora, as competências do Conselho...
Mas eu tenho a impressão que a Teresa não está muito preocupada.
Isabel.
Com as competências, porque isso está aqui, mais ou menos, é o que resulta da ação do Conselho e a sua aplicação na prática.
Sim, pode. O que é que interessa?
Cabe ao Conselho de Imprensa, por exemplo, do lei, organizar e divulgar o controle de tiragem de
jornal. Isso é um problema.
Consegue fazer esse controle? Como é que o fazem? Não conseguem? Porquê?
O problema é este. Esse problema. Foi um problema que eu estive ligado desde o anterior mandato. Quando eu entrei para o Conselho de Imprensa como Presidente, tinha precisamente um dos pontos agendados, que era organizar a aplicação desse princípio, pôr isso em prática. Como? Compete ao Conselho de Imprensa fazê-lo. Mas como? Claro que não é o Conselho de Imprensa que faz leis. Apenas pode dizer como é que a coisa se deve fazer. E então, recebemos, depois de várias trocas de impressões, recebemos um projeto de diploma que foi antes...
Não é correto o que tu está...
Não?
Não recebemos um projeto de diploma. Portanto, em 1976...
Isto é anterior.
Portanto, é anterior. Em 75, quando o Conselho de Imprensa foi empossado, portanto, eu que sou o início de funções em 75, foi logo um dos problemas que começou aqui a ser debatido, como é que se havia de fazer isso. E, portanto, a primeira entidade que se interessou por isso foi, de facto, o Conselho de Imprensa, e conseguiu-se chegar a um projeto de como é que se, como fazer o controle de tiragens, e contactou-se o Governo, a fim de, com base nesse projeto, portanto, pôr em execução aquilo. O Conselho de Imprensa não tem poder executivo.
Não pode dar os tópicos desse projeto?
Eu tenho ali uma cópia, se quiser, eu posso lhe dar isso. Na sequência desse
projeto, é que há vários.
Na sequência desse projeto, é que surgem estudos ao nível do Governo, baseados nessa proposta do Conselho de Imprensa, e que têm várias vezes sido remetidos para aqui, porque vem o Governo apreciar aquilo, faz umas alterações,
pede
parecer ao Conselho de Imprensa, não sei se está a ver. E andamos nisso desde 1976, que foi a primeira proposta do governo que apareceu, foi em 76. E, portanto, tem havido várias, não é? E o Conselho de Imprensa, pois, sobre aquele documento que vem, dá sempre as suas opiniões, e normalmente a base tem sido sempre o primeiro projeto do Conselho. Só que até o momento,
ainda não passou à prática. Exatamente, coincidiu. Quando eu entrei para o Conselho de Imprensa, tinha um destes projetos para apreciar. Exato. A coisa foi apreciada, foi discutida, ponto por ponto, fizemos umas alterações e foi remetido aquilo para a apreciação. Passado tempos, recebi, ainda foi do meu tempo, recebi a comunicação de que, na sua maioria, tinham sido aceitas as nossas sugestões e o nosso parecer, que concordaram, quer dizer, os serviços do Ministério, e entendiam que sim senhora, que a coisa que era correta, que era viável e tal.
Esteve agendado
para ser discutido. Entretanto, desapareceu.
Caiu mais o Governo, caiu.
Foi, novamente, é que eu tive dois projetos.
Pois.
O segundo, fomos até nesse aspecto, fomos mais radicais, porque limitámos aquilo ao estritamente indispensável. Quer dizer, eliminámos tudo aquilo que pudesse ser controverso, eliminou-se e ficaram só uns determinados princípios. Esse projeto foi remetido e nunca mais. Nunca, eu não sei. Se me perguntar o que é que aconteceu, não sei.
Não houve insistência por parte do Conselho de
Vez em quando, sim, houve. Houve. Perguntar o que é que, como é que a coisa está, mas não compete ao Conselho de Imprensa. E está agendado para ser novamente discutido como ponto de... Está agendado num dos próximos plenários. Agora parece que só temos dois ou três plenários, porque o Conselho de Imprensa tem funcionado mesmo durante as férias. Eu, por exemplo, durante o mês de agosto, que me estou cá, já disse que eu não importava de presidir. Vimos que havia membros do Conselho de Imprensa que podiam... Nós tem que haver o mínimo para o funcionamento, entendeu? E se não haja quórum, não pode funcionar de maneira nenhuma. Mas havia, na primeira quinzena, de maneira que deve funcionar a primeira quinzena de agosto e segunda de setembro. De maneira que está um mês só, sem plenários, apenas por esta razão. É que não há possibilidades de se decidir nada porque não há quórum.
Portanto, essa insistência, digamos, neste momento há um impasse.
Está agendado, o que eu lhe posso dizer é que está agendado para uma das próximas. O que é que às vezes a agenda é tão que não se chega lá. E como há uma ordem de prioridades, por exemplo, aparece uma queixa, aparece uma coisa urgente, passa à frente, isso não é considerado uma coisa urgente. É uma coisa mínima, insistente. Está agendado o problema
do controle de tiragens.
Do controle das tiragens, sim. Está agendado. Era um ponto.
Sai novamente aqui uma outra
incidência. Uma outra.
Apesar de encontros que já tivemos com o Secretário de Estado e com o Ministro de Estado encarregado da Comunicação Social, ter silenciado o Monteiro esse problema e eles dizerem que estavam receptivos.
Estavam receptivos, sim. Mas também, também devo dizer que, outra coisa curiosa que acontece é que quando se fala, a primeira vez que eu falo no controle das tiragens, diz, mas há alguma coisa, há algum projeto. Olha, eu não tenho conhecimento desse projeto, recorda-se? E diz assim, oh, já se tenha paciência, mando lá uma fotocópia daquilo. Já se mandaram várias fotocópias, do primeiro, do segundo, várias fotocópias, porque dizem que não têm conhecimento, que perde-se, aquilo não tem seguimento. Que devia ter.
Tinha falado um
problema.
Portanto, já percebeu que o Conselho de Imprensa não pode executar a sua função de controle das tiragens.
O que pode
não existe é mesmo ser os na prática, que não somos nós que os podemos pôr em funcionamento para isso, não é?
Ora bom, outra atribuição do CI, consignada na lei, consiste em zelar pelo interesse da imprensa que faça o poder económico do público.
Sim.
Eu pergunto o que é que o Conselho de Imprensa tem feito neste sentido e se o considera ou vocês consideram que a independência da imprensa se encontra comprometida ou não perante estes dois poderes e, inclusive, se a profissão de jornalista é efetivamente independente destes dois poderes. Eu não sei se quer que eu repita novamente.
Não, eu vejo o alcance da sua pergunta. Isso. O problema pode-se pôr de duas maneiras ao problema. Que eu, em si, bem, o Conselho de Imprensa só pode agir em relação a determinados casos concretos que lhe sejam postos, não é? Ou que ele próprio levanta, ou qualquer dos seus membros levanta. Porque os problemas não aparecem assim, não surgem assim, não andamos à procura dos problemas a tratar. Então, nunca mais acabavam. São, ou porque há pessoas, há queixas. Há pedidos de pareceres, há reclamações, há variedíssimas solicitações para o Conselho de Imprensa abordar determinados pontos. Em relação à dependência do poder económico, do poder político ou do poder económico, poderá haver um ou outro, indireto. Há casos, por exemplo, que eu considero, perguntou-me se o jornalista era independente ou não do poder político e do poder económico. E uma das coisas que eu digo muitas vezes, isso é em relação aos jornalistas, como é em relação a qualquer outra profissão, como por exemplo a minha própria. Eu acho que se não se pagar condignamente a uma determinada pessoa, não se pode exigir dessa pessoa uma dignidade, um certo número. Por exemplo, esta coisa que é obrigar pessoas a trabalharem em variedíssimos sectores para juntar aquilo e constituir um ordenado capaz, isso é uma coisa que não está certa. Ouça, devo dizer que é só um esclarecimento. A minha secção na relação é a secção social. Porque há criminal, há civil, há criminal, há social. A minha secção é a social. Por isso é que eu estou muito ligado a esses problemas de caráter social. Portanto, eu compreendo perfeitamente a minha posição e não posso deixar de estar de acordo com ela. O jornalista tem defendido sempre isso. E agora parece que também está muito, muito, muito. Em relação ao poder político, nós temos atuado em várias circunstâncias, que é quando, sempre que haja ingerências do poder e chegam ao nosso conhecimento, através da imprensa, através de queixas, através de, enfim, de qualquer outro meio, ingerências do poder político sobre a informação, pois o Conselho de Imprensa atua e emite realmente a sua opinião sobre a reprova de determinadas condutas, como por exemplo, quer casos concretos. Casos concretos. Ora, por exemplo, ora, deixa-me cá ver. Olha, está agora pendente o problema da. A grande reportagem, da UNITA, há o problema da África do Sul, que é o. Enfim, desde que haja uma tentativa do poder político de encaminhar a informação num determinado sentido, pois então. Que me recordo, esses são os mais recentes.
Em termos de imprensa escrita, aliás, esse é o tal problema também do âmbito de atuação do Conselho de Imprensa, que convém esclarecer um bocado. de facto o Conselho de Imprensa foi criado para atuar em relação à imprensa escrita. Só que, por intermédio da Lei de Imprensa, nos aspectos de informação, os jornalistas, portanto, ao desempenharem funções de informação, quer na rádio, quer na televisão, estão abrangidos pela Lei de Imprensa. E, por aí, o Conselho de Imprensa pode atuar nesse campo em relação, portanto, à televisão e à rádio.
Só a respeito
de informação. E, portanto, aí o caso da Grande Reportagem sobre a UNITA, o caso,
o caso da África do Sul,
e também aqui há tempos, quando houve aquele apontamento deles não sobre os sindicalistas presos, em que houve umas interferências exteriores à televisão, em que nós apreciámos esse caso e condenámos.
O que é que se passa com os vossos parceiros?
Portanto, nós fazemos
recomendações.
As decisões tomadas aqui, olha aqui, as decisões tomadas
são recomendações.
São sempre recomendações.
Possibilidades coercivas, vá lá, da atuação coerciva, não é? Portanto, faz chegar a sua posição.
Como é que o Conselho de Imprensa se reúne? Há um problema qualquer. O problema é discutível, as pessoas, é tudo registado. As opiniões das pessoas, há uma ata que depois é revista pelas pessoas, pelos intervenientes, pode haver incorreções ou más interpretações, e é distribuída depois pelos membros, que ficam a relembrar aquilo que disseram, as pessoas que tomaram. Podem concordar, há os votos, como é que se diz? As declarações de voto. Por exemplo, há uma pessoa que vota a um determinado, mas com um sentido diferente daquele que pretendem dar. O declara por escrito, tal, ele declara e fica junto ao processo e tal. Bem, mas resolvido, limadas essas arestas, conseguido ou por consenso, e muitas, como digo, há muitas, por unanimidade, é elaborado, então, um comunicado que é distribuído à imprensa.
Tornamos tudo público.
Em princípio, é tudo público.
Se não há mais divulgação, isso, quer dizer, ultrapassa um bocado.
Sim,
são os próprios órgãos
aquilo, depois quem
de comunicação social.
Exato.
Mas são os próprios interessados, que são os jornalistas e os órgãos de comunicação social, que às vezes não divulgam determinadas posições do Conselho de Imprensa, talvez porque ele não está ainda suficientemente.
Mas repare também. Mas pode acontecer, embora seja raro, que se levanta o problema do desaconselhar da divulgação de determinada posição que o Conselho toma. Mas isso só acontecerá se dois terços dos membros votarem nesse sentido.
Mas aí isto é tudo uma ressalva, quer dizer, que esse tipo de decisões que o Conselho pode aqui tomar
são,
e que não são divulgadas publicamente, a maioria das vezes é porque são pareceres solicitados por determinada, ou por um jornalista, ou por um sindicato, e são assuntos que não têm interesse público, vá lá. São coisas mais de caráter técnico, ou de aspectos de
antemão
e tal, que não têm...
Podem determinar determinadas repercussões, não é? Sim, pode a posição do Conselho levar a determinadas tomadas de posições de determinados organismos, então é deliberado, por hipótese, não dar publicidade. E só nesse caso é que não se dá publicidade. Porque, de resto, quando há interesse público na divulgação, para divulgação. O princípio
é
a divulgação. É pôr tudo que se tem a dizer, tudo em partes livres, tudo cá
para fora. O Conselho de Imprensa é acusado por alguns setores de ser demasiado consensual, de pretender, enfim, perante qualquer problema, pôr as várias partes em questão a bem, digamos. Arranjar um...
Pois já dizia o Bertrand. Mas Conselho de Imprensa, sim.
É fazer
não, por acaso, repare que essas chamadas conciliações, o acordo e tudo isso, não acontece aqui neste Conselho de Imprensa. O Conselho de Imprensa, o Bertrand dizia um dos defeitos que ele apontava a determinados Conselhos de Imprensa, lembra-se daquela...
O Bertrand é o professor de Jean-Claude
Bertrand, Bertrand,
é um estudioso dos Conselhos de Imprensa. Aliás, é citado aqui. Neste estudo,
foi aproveitado este
fazer
bem aqui, o Conselho de Imprensa,
este
aqui que vem ao fundo da página, sobre a Bertrand. Aliás, de todas as coisas que eu tenho consultado sobre os Conselhos de Imprensa, as mais úteis, as mais. E normalmente é curioso, eu até tenho muita vontade de o conhecer pessoalmente, porque normalmente em 99,9% eu estou inteiramente de acordo com as opiniões que ele defende. Ele diz que tal certas queixas aos conselhos de imprensa. Os conselhos de imprensa, afinal, o que já achei, procuram são conciliadores, conciliar todos os interesses em jogo e tal. Ora, connosco não acontece isto. Repare que nós temos aí casos em que o poder de. Em que a atuação do conselho de imprensa estivesse orientada no sentido conciliador. Não. Que me recorda. Como tem mais de conselho de imprensa do que eu, poderá dizer-se fora do meu período. Do meu período, não. Não me recordo nenhum. Não,
quer dizer, o conselho de imprensa tem essa atuação conciliadora, talvez nos aspectos de queixas que nos chegam aqui, do público, por exemplo, relativamente aos jornais, no caso concreto do direito de resposta, que é, aliás é um dos.
Bem,
é que depois é, temos que ver os vários aspectos do funcionamento do Conselho. Nesse aspecto, o Conselho tem muitas vezes um papel conciliador, aí é conciliador. O conciliador ainda não percebi bem a sua pergunta, quer dizer, qual era bem a intenção, mas bem, nesse aspecto, o Conselho procura sempre a conciliação entre o queixoso e, por exemplo, o diretor do jornal, a ver se chegam um consenso para a publicação da resposta, etc. Em casos de, enfim, problemas mais envolvendo os poderes políticos, etc., eu aí não vejo realmente que haja a tendência do Conselho nas suas deliberações de ser conciliador, porque muitas vezes é atacado aqui, por exemplo, o governo, ou até os próprios jornalistas às vezes têm sido criticados pelo próprio Conselho de Imprensa, em muitos aspectos.
Não, bem, não toma partido, em princípio, uma das coisas que se fala. Há realmente, como isto é um conjunto de pessoas ligadas e dos mais diversos setores, a decisão que sai, não é? É um apanhado daquilo que é possível deduzir de todos os interesses que estão em jogo. Porque, bem, entre um diretor de um jornal e um jornalista, por vezes pode não haver coincidência de orientações. Mas, depois de caldeada através do parecer do Conselho de Imprensa, é que não pode ser acusada de se dirigir neste ou naquele sentido. Não é? Procura harmonizar, só nesse sentido é que poderá entender-se como uma tendência.
Aliás, se for feita a análise, que é uma coisa que ainda não há possibilidade, que não há os relatórios da atividade do Conselho de Imprensa, esperamos que o ano conseguiu expor cá fora, de todas as decisões do Conselho de Imprensa desde 1975. Passando pelas mais diversas situações sociais deste país e com as mais diversas composições aqui dentro, verifica-se precisamente isso. É que as decisões do Conselho de Imprensa nunca vão ao sabor, vá lá, das correntes da altura, como às vezes algumas pessoas têm tido, têm acusado o Conselho de que saem daqui consoante, enfim, a composição que aqui está e tal.
Não.
E não é bem assim. Não é bem assim porque. Devido à sua própria composição do Conselho, os interesses que aqui estão.
Eu sei precisamente por isso é que a composição do Conselho é de modo
que sai daqui tem que ser sempre um bocado consensual, não sei se está a ver.
Por isso é que é possível.
Os atritos fazem-se aqui entre.
Repare na insistência com que eu falo nas decisões tomadas por unanimidade. Quando há uma agressão, quando se arrancam as máquinas dos fotógrafos, não há um membro do Conselho de Imprensa, tenha ele a posição que tiver, não é? Na vida normal, que não condena determinadas atuações e determinadas coisas que acontecem e que são divulgadas até pela imprensa. Há certas coisas que nós tomamos, às vezes, posição em relação a problemas que temos conhecimentos através da própria imprensa. Então, distribuídos aqui, isto não pode ficar sem um reparo e depois faz-se o reparo e o reparo é feito por unanimidade, portanto, não há realmente. Quanto ao problema das queixas, que falou há bocadinho, a queixa, esse problema das queixas tem de ser, a meu ver, revisto, porque eu considero muito importante a apreciação da queixa. E entendo que a orgânica, a maneira como estão regulamentadas as queixas, é capaz de ser exagerada. Porque há muitas vezes que a pessoa, o prazo que tem, o formalismo, há um certo número de coisas, por exemplo, diz, aquilo, ele pede, para ser publicado determinada resposta e não tem a assinatura reconhecida, não faz o reconhecimento notarial, é o suficiente para ser rejeitado. Simplesmente pergunta-se, e porquê? Porquê? Por uma razão muito simples, é porque se não fosse assim, não dava garantias nenhumas de que a assinatura correspondesse à pessoa que realmente tinha assinado aquilo. Então qualquer pessoa fazia... Quer dizer, há prós e há contras, mas por outro lado disso, mas dificulta às pessoas que só por causa disso, tanto que nós já temos tido decisões no sentido de dizer, muito embora e tal, a coisa não corresponde, não podemos deixar de dizer, olha, não estava registada, a assinatura não estava reconhecida e tal, e portanto nós não publicámos. Sim, senhora, está certo. Simplesmente atendendo a que e tal, a coisa era razoável e tal, era de boa, enfim, correspondia aos interesses, realmente dar possibilidades de ele no jornal vir, dizer um certo número. Por acaso,
nessas recomendações que fazemos aos jornais, referimos que a própria resposta será esclarecedora para os leitores dos jornais, que no fundo, afinal,
uma questão de informação.
Na imprensa.
Não é só dar satisfação.
Porque às vezes uma notícia vem de determinada maneira e as pessoas que são envolvidas nessa notícia podem ter elementos que vão completar a informação que às vezes o jornalista não consegue ter todos os dados, não é? Do problema.
Doutor, o Conselho de Imprensa emite pareceres, mas não tem...
Queixas? Pareceres?
Mas não tem ligação. O Conselho de Imprensa lamenta, de algum modo, essa posição, ou entende realmente a sua atuação?
Não, há casos em que tem, há certos problemas que são bem aqui e o Conselho de Imprensa tem que decidir. O Conselho de Imprensa decide, por exemplo, determinados recursos que são postos. Tem um prazo muito curto para os decidir, mas nessa altura tem até poder vinculativo.
O doutor pode dizer quais são. A verificação da alteração na linha de orientação dos jornais.
Por exemplo, um caso.
E nos recursos relativos à designação do diretor das publicações. Portanto, esses são os únicos atos decisórios, portanto, com força de decisão legal, vão lá. Agora, depois a aplicação prática disso é o tal problema, quer dizer, por lei, depois quem não cumprir estas decisões fica abrigo pelas contravenções da lei da imprensa, não é? Mas parece que não há caso nenhum em que não tenha sido cumprido, que se tenha depois atuado. Mas há multas, há uma série de sanções previstas.